Aí tá algumas fotos para vocês verem onde atraca o navio em Vitória, né? Exatamente onde eu tentei mostrar naquela figura anterior, por favor. Problemas existem. Aí eu posso falar do ponto de vista do morador de Vitória, do turista, que também já fiz um cruzeiro e é maravilhoso, e aconselho a todo mundo a fazer isso, se puder, e do ponto de vista do membro do CAP, que estou discutindo os problemas da autoridade portuária na hora que coloca o navio. Então, alguns pontos só que a gente trouxe de curiosidade em relação a isso. Por favor. Aí vou tentar ver se ela consegue rodar lá no YouTube. Isso é uma pessoa da cidade fazendo uma denúncia no YouTube, falando, olha o esgoto na Baía de Vitória. Ou seja, se nós vamos receber um navio de turismo, nós temos que preparar o nosso município, a cidade, para poder mostrar bem ao turista. E aí um companheiro lá da cidade mostrou o esgoto saindo na Baía de Vitória. Então isso é um problema que nós temos que nós temos que se preparar para receber a nossa casa, né? E temos que ter cuidado com isso aí. Olha só, o navio está perto exatamente de onde está tendo uma... né? O esgoto está chegando, vocês vão ver que vai rodar e vai aparecer um navio lá atracado. É bom que vocês conheçam também um pouquinho do canal de Vitória olhando isso aí. Então essa é uma questão. É um problema que todos têm que pensar, né? Como eu vou receber o turista do ponto de vista de cidade? Aí o outro problema. É muito bom, tem uma acessibilidade e tudo, mas quando chega um cruzeiro, é uma demanda na cidade tremenda. Quem está aqui, nesse ônibus, quem está aqui, fala, pelo amor de Deus, como é que atracaram um cruzeiro aqui e inviabilizaram a nossa vida? Então, junto com todas as oportunidades, vem os problemas, e isso é um problema, claro. É, essa via aqui, a continuidade lá atrás disso aqui, com certeza foi no momento que estava vazio, para mostrar toda a estrutura de táxis, de ônibus que tem que parar ali, de vans e tudo, mas na hora do pico, olha o que acontece, olha a embolação que tem, né? Esse é um problema, né? Por favor, para frente. E aí algumas coisas que a gente discute no Conselho de Autoridade Portuária em relação a isso. Primeira questão é que paralisa um berço de movimentação de carga. Então, do ponto de vista do operador portuário, ele não pode entrar no navio, porque o cruzeiro ele tem a preferência de atracação. Não dá para chegar o cruzeiro e ficar lá fora esperando, né? Não existe essa possibilidade. Então, ele já chega e ele tem que ser atracado. Então, o operador portuário fala, pelo amor de Deus, e eu? Já tenho com todos os problemas de infraestrutura portuária, tenho que movimentar, isso vai aumentar o custo ainda, o custo Brasil, o custo das nossas cargas. Então, esse é um conflito real que existe. Há uma redução da oferta de trabalho dos portuários, né? Porque se tivesse um navio de carga, o trabalhador portuário estaria lá fazendo a sua faina e realizando o seu trabalho. Quando tira ele, tira isso. Então, você tem uma série de ganho que foi muito bem colocado e é muito positivo. E você tem um problema que você tira o trabalho. Então, vocês viram a figura que foi passada agora mesmo, do Porto de Salvador, se eu não me engano? Com vários navios cruzeiros, para o porto, em termos da movimentação de mercadoria, né? Naquele momento. Então, isso é um problema de quem está do ponto de vista lá de dentro do porto, fala, pelo amor de Deus, como é que fazemos isso? Então, essa eu acho que aí o Fernando Fiara colocou muito bem, a integração e da construção de novos terminais. Uma outra questão, a receita da tarifa. Fui buscar na Codesa, quanto que paga o cruzeiro? Chega a R$ 2.000 na sua atracação. Então, esse, do ponto de vista da questão de tarifa, é um debate que tem que se ter, porque para a autoridade portuária, para a Codesa, do ponto de vista de empresa, não seria positiva a entrada do navio. Do ponto de vista do seu marco, do social, de tudo que vai trazer de positivo para a sociedade, é muito positivo. Não é isso? Então, mas esse conflito existe. Então, isso tem que trazer também para a empresa uma situação positiva, né? Uma das outras questões é quando ainda não se resolve a questão de um berço, de um terminal de turismo específico, você tem um problema de barulho. Agora, isso também eu vi na Argentina, como o MSC Opera atracou no terminal de contêiner, um Hitstack lá funcionando, acordou todo mundo, né? Ou seja, onde a gente não tem preparação para isso, nós estamos com a movimentação de carga logo do lado. E aí isso é um problema que nós temos que resolver, porque o turista ele vai ser acordado, já chega com barulho de guindaste, com barulho de empilhadeira, com barulho de toda a movimentação, isso é um problema. Para frente, então o problema é o conflito, o navio de cruzeiro e carga, que eu acho, como o Natá coloca aqui, quando, na construção dos terminais para turismo, eu creio que isso vai melhorar muito. Então, Vitória, tem uma proposição de se construir também um terminal para poder atender isso. Se vocês observarem aqui a terceira ponte, naquela foto inicial tinha ponte, na foto de cima via ponte, seria logo perto da entrada aqui construir um terminal baseado aí no MSC Opera, que com certeza não giraria naquele canalzinho lá em frente do Porto de Vitória, então atenderia navio de maior porte, estaria fora do tráfego mais urbano da cidade. Então a gente vê que é exatamente o que foi apresentado pela ANTAC. Essa é a da solução, você criar as condições claras. Agora, para finalizar, presidente, uma discussão que se tem, por favor, para frente, o terminal, ele se paga para isso aí, né? Então, está aí a localização, mais um, por favor, se paga. E dentro disso aí, a CDV fez até uma proposição, por favor, tenta rodar essa questão do YouTube aí, que é o Cais das Artes, que é a integração não só dessa questão do cruzeiro com ações efetivas da cidade para atender o turista, para poder você ter aí, durante, já que é um período curto, durante, ao longo do ano, por investimento se pagar e ele valer. Então, era isso que a gente tinha para falar. Aí é o exemplo do que seria o Cais das Artes, exatamente naquela área que foi apresentada. Essa é a contribuição que a gente traz. E eu creio que nós estamos num momento extremamente positivo, onde os atores todos estão trabalhando muito para tentar atender essa demanda, que é muito positiva. E toda vez que vem uma situação dessa, também vem os problemas que a gente tem que buscar a solução. Muito obrigado, espero ter contribuído. E uma questão, presidente. A Intersindical da Orla Portuária, os trabalhadores do Espírito Santo estão à disposição como um estudo de caso para a gente estar aprofundando cada questão dessa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. José Adeus. Como último palestrante, eu curto da palavra ao Dr. Ricardo Martini.
Bom dia, presidente, em nome do Ministério do Turismo. É um privilégio estar nessa mesa e discutir. O turismo ficou para o final, nada mais justo, né? Porque a Comissão Desenvolvimento Regional e Turismo. Então, o nosso enfoque aqui, não só dos cruzeiros, que nós apresentamos na última audiência, mas também na concepção de turismo náutico. Turismo náutico não se faz só com os cruzeiristas. Nós temos hoje um movimento forte do turismo interno. E, então, vou trazer rapidamente, o tempo é exíguo, alguns conceitos que estamos trabalhando no Ministério do Turismo. Muito bem, eu repito esse slide, que ele é importante. Quando se fala em turismo, se fala em toda uma cadeia. Então, aquela ponta do iceberg, retoma a discussão, são os nossos prestadores de serviços turísticos, né? Um trabalho intrínseco do turismo, mas ao falarmos de turismo, nós estamos movimentando toda aquela parte de baixo que fica abaixo do nível da água, da movimentação da atividade econômica. Próximo, por favor. O Brasil, então, tem mais de 35 mil quilômetros de vias internas navegáveis, 9.600, clima ameno, e nós tivemos essa liberação a partir de 95 da cabotagem. A partir daí que nós tivemos, então, um incremento na área considerada também de turismo, o que permitiu a cabotagem. Próximo, por favor. A conceituação para o Ministério do Turismo e Turismo Náutico são embarcações náuticas com finalidade de movimentação, sendo fluvial, em represa, lacustre ou marítimo. Hoje, trabalhamos não só com as grandes embarcações e mega iates, mas também pequenas e médias embarcações. Isso é muito importante porque nós temos toda a Amazônia hoje trabalhando, inclusive com rotas e circuitos integrados com outros países. Eu participo da OTCA, que é a Organização Tratado de Cooperação Amazônica. Já estamos com 3 circuitos e desses 3 circuitos internacionais, 2 são aquaviários. Próximo, por favor. Aqui eu trago um slide do índice de competitividade em turismo do Brasil. Hoje nós temos que avançar, nós estamos naquela faixa intermediária. O Brasil é um destino bastante procurado, porém nós temos que incrementar não só a infraestrutura, mas a questão dos serviços e a qualidade de serviços. E aproveitar aí esses grandes eventos que virão para o Brasil, que vão colocar o Brasil em exposição mundial. Sabemos que durante os grandes eventos não é que vá aumentar substancialmente o fluxo durante os eventos para o Brasil de turistas estrangeiros, mas a decorrência de um bom atendimento e da atratividade e do conhecimento que esse turista terá do nosso país poderá trazer e reverter num bom quadro de viagens futuras. Próximo. Perfil do turista náutico. Aqui, quando nós falamos do turista náutico, nós não estamos colocando o cruzeirista, nós estamos colocando aquelas mais de 25 mil embarcações que hoje estão navegando pelo mundo. Então, esse turista, a maioria entre 40 e 50 anos, possui um poder aquisitivo elevado, ele acaba tendo um gasto muito grande em terra, ele interessa-se pelo destino, a questão cultural, também nos esportes, né? E nós conseguimos avançar nisso a partir de um decreto que permitiu a permanência por 2 anos, renovável por mais 2 anos, da embarcação estrangeira. Anteriormente, presidente, nós tínhamos aqui uma contingência que a embarcação estrangeira poderia ficar só 3 meses no país. Inclusive, nós temos aqui uma extradição na época do presidente mundial da BASF, porque ele não quis deixar o seu barco, sob pena de arresto do seu barco, ele foi extraditado do país, porque naquele período ele poderia permanecer apenas com 3 meses o barco. E o turista náutico, como é que funciona? Ele traz a sua embarcação para o Brasil e essa embarcação ele vai utilizar durante 10, 15 dias. Ele volta para o seu país de origem e amigos ou conhecidos vêm, utilizam essa embarcação para fazer um outro trajeto, e essa movimentação é muito importante. Por quê? Porque move a indústria hoteleira, transporte, o receptivo, o provisionamento, e cada barco desse ancorado, ele tem um gasto médio de $2,000 por dia quando está utilizando. E pressupõe no mínimo 3 empregos diretos, só para cuidar da embarcação. Então é muito importante que o Brasil se abra para esse turismo, porque nós estamos sendo hoje considerado um dos pulmões verdes para essa área. Porém, a Croácia, também a China, por exemplo, já está se preparando celeramente para receber esses turistas e nós temos algumas contingências hoje. Mais um, por favor. Aqui os principais destinos. Nós temos lá a América do Sul com 1,8%, enquanto que o Caribe nós estamos com 56%. E também a origem, né? Essa apresentação vai ficar à disposição, mas demonstrando que o Caribe é muito próximo aqui do Brasil e nós poderíamos utilizar em função das rotas. A rota natural, se nós largarmos uma garrafa de água com rolha lá na África, ela vai bater aqui na nossa costa. Então, isso é uma tendência, aquela rota se observa, ele está um pouco escuro, mas a rota natural dos barcos que saem da Europa para o Caribe, eles passam proximamente a Fernando de Noronha e não vêm para o Brasil. E por que eles não vêm para o Brasil? Ontem fizemos essa apresentação para o ministro do Turismo, que hoje à tarde estará aqui na comissão da Câmara também de Turismo, e ele fez essa pergunta, e por que não vem para cá, ministro como maranhense, né, querendo saber por que não chega lá no litoral do Maranhão? Porque nós temos alguns problemas de deficiência na infraestrutura do nosso receptivo. Um barco estrangeiro, para chegar aqui, às vezes leva 48 horas para fazer a internação, porque ele tem que ir na Polícia Federal, ele tem que ir na Anvisa, ele tem que ir na Receita, fazer tudo. E a nossa proposição é que nós tenhamos alguns pontos, uma espécie de saque, um serviço de atendimento a esse cliente, em que ele possa agendar via internet, que esses barcos todos têm acesso, e tenha lá esse trabalho sendo feito concomitante. Aconteceu esse verão que um turista alemão chegou no litoral de São Paulo, ele vinha diretamente navegando, parou seu barco e pediu desceu com o Dinger, um barco menor, para a beira da praia e pediu para o rapaz, cuida do meu barco que eu vou cuidar aqui da... falando, né, tentando falar, vou cuidar dos meus documentos e tal, tal. Agora, até agora ele está procurando o seu DIN, as coisas do seu barco internamente, porque realmente falta hoje uma capacidade de nós integrarmos nesta rede. E é muito fácil, não são investimentos estratosféricos, é fazer o que nós estamos fazendo através do GT Náutico, junto com a maioria dos parceiros que estão aqui presentes nesta mesa. Pode passar mais um, por favor. Mercado-alvo, então, do Sul e Sudeste, notadamente, é a região Sul-Mercosul, né? Nós temos hoje, eu sou natural do Rio Grande do Sul, por exemplo, e Porto Alegre é uma das cidades que tem um bom fluxo da vela. E hoje nós temos uma movimentação Punta del Este, Porto Alegre, em iates, por exemplo. E depois o Nordeste do Brasil, Sudeste, o Nordeste do Brasil, já atinge esse público norte-americano e o público europeu. Através desse decreto 5887, foi que houve a permanência por 2 anos. A partir de então, nós começamos a divulgar isso no exterior, principalmente nos grandes eventos internacionais. E, pasmem os senhores, tinham pessoas que diziam assim, por que eu vou levar o meu barco para a Bahia, no Brasil, se lá tem geada, se lá tem frio? Existia essa falta de informação, a decorrência dessa falta de informação. Hoje, então, se sabe que o Brasil tem um clima ameno para todo... E a ideia do Ministério é que nós poderemos usar isso a Copa do Mundo isso como um exercício, de nós que nós tenhamos futuramente embarcações o ano todo no Brasil, embarcações de cruzeiro durante todo o ano. Por quê? Porque justamente no período da Copa é a alta temporada na Europa, esses navios estarão na Europa, não vai ser, vai ser uma dificuldade nós trazermos eles para o Brasil, não é tão fácil assim, porque eles estão, eu participo do comitê das Olimpíadas, por exemplo, e no dossiê que nós apresentamos ao Comitê Internacional, nós complementamos a hotelaria do Rio de Janeiro pensando nos navios de cruzeiro. Porém, nós não temos nenhum contrato assinado com o armador, porque esses navios estarão na alta temporada na Europa. Porém, como hoje a indústria cada vez fabrica navios maiores, estão sobrando, mas existem navios de médio porte, seriam de 1.000 passageiros, 1.200 passageiros, e esses navios é o interesse que nós trazemos, inclusive para a Amazônia. Para os senhores terem uma ideia, existe uma operação back-to-back no porto de Manaus, são 3.200 passageiros que desembarcam do navio de cruzeiro, embarcam em voo fretado, charter, que chega a fechar o aeroporto de Manaus. E esses passageiros que vêm da Europa, dos Estados Unidos, embarcam ali, fazem a troca nesse modal. Isso ocorre em novembro, uma vez por ano. Pode passar o próximo, por favor. Impactos econômicos. No caso desses barcos, eles geram esses empregos. A média de gasto é de 3 mil dólares por mês a mais. Né? Os turistas despendem em média de 130 dólares por dia nas escalas. Então, tem destinos que colocaram charter, que são aquelas empresas que fazem locação de barcos. Seychelles, Saint Martin, por exemplo, colocaram. Tem 80 barcos de charter lá, com as grandes companhias que fazem isso. E eles correspondem a quase 14 milhões de euros por ano em renda que traz esse tipo de turismo. Pode passar, por favor? Avanços do GT Náutico. A instalação, através de portaria, do GT Náutico foi um grande avanço para a área. Hoje nós temos, na esfera pública e junto à iniciativa privada, um fórum de discussão. Cada 2 meses realizamos essa reunião, já passamos por diversas cidades do país, desde Florianópolis a Manaus, Salvador, Rio de Janeiro, Búzios, Santos e outras, e realizamos em Brasília. Nesse grupo, nós tivemos a participação hoje do Ministério também no gerenciamento costeiro, que é muito importante, no próprio CIRM, né, dos recursos marítimos, do PROANTAR. Para vocês terem uma ideia disso, no decreto 7381 estabelece que quaisquer embarcações que transitarem na Antártica para turismo deverão pedir autorização prévia através do Ministério do Turismo e da Marinha Brasileira. Isso porque nós somos signatários de um tratado internacional que pressupõe que nós saibamos quais os barcos que estarão ingressando no ambiente antártico para a nossa segurança, pois nós, como signatários, temos que prestar socorro, o que aconteceu nesta temporada, por exemplo. A Lei 11.77108, chamada Lei Nacional do Turismo, já dispõe que na Política Nacional do Turismo, esse segmento, ele deverá ser atendido no nosso Plano Nacional do Turismo. E o Decreto 7381, ele nominou as diferentes modalidades entre longo curso, misto ou de cabotagem, também estabelecendo que os roteiros deverão ser previamente informados ao Ministério do Turismo. Por que isso, senhores? Porque nós temos hoje uma capacidade de carga nos destinos e nós devemos ordenar a utilização sob pena de nós matarmos, como falamos no turismo, a galinha dos ovos de ouro, que é o meio ambiente. Como demonstrou aqui, nós temos que ter um profundo cuidado com o meio ambiente, porque essas embarcações elas causam um grande impacto também. Plansec, hoje trabalhamos com o Ministério do Trabalho, 3.200 vagas para capacitação na área náutica, está faltando só a publicação do edital. Isso vai trazer aquela população em vulnerabilidade social para uma capacitação, isso é muito importante no nosso litoral. Então ele vai desde uma costureira de vela até o garçom que pode trabalhar dentro de uma embarcação. Então é muito importante esses trabalhos junto ao Ministério do Trabalho.